Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde para você que está curtindo as redes sociais aqui da Prefeitura de Araraquara. Está começando mais um canal direto especial de final de ano. A gente recebendo os nossos secretários, as nossas secretárias, coordenadores, para fazer um balanço, né, do que foi 2023, né, as principais ações realizadas pelas secretarias durante o ano de 2023. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever para a gente aí nos comentários que a gente vai transmitir para os nossos convidados. Convidados especiais de hoje. Estou aqui com a Josiane Michele Silva dos Santos, ela que é controladora geral do município. Josiane, boa tarde, obrigado, viu, pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. E o José Melling, é isso? Muito bem, acertei a pronúncia então. Ele que é procurador-geral do município. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu?
Uma honra.
Que legal, que bacana. Então, vamos começar esse bate-papo, esse resumo do que foi 2023. Final de ano já está aí, 2024 quase chegando. E eu começo com a primeira pergunta para você, Josiane. Quais são as principais atividades realizadas pela controladoria dentro da nossa cidade, do município de Araraquara?
Vamos lá. Eu sei que muita gente ainda tem dúvida do que é a controladoria ou do que faz o controle interno, né? E eu vou explicar rapidamente aqui para todo mundo compreender. A Controladoria Geral do Município, ela é o órgão central do sistema de controle interno no município, num todo, tá? E quando a gente fala de controle interno, a gente pensa na palavra controle, que é controlar, é o fiscalizar. E o interno é porque ele é realizado pela própria administração pública, pelos próprios servidores. E aí, por isso a gente não pode confundir, né, o sistema de controle interno com o controle interno em si. O controle interno, em essência, ele é realizado dentro de todos os setores, principalmente pelos próprios gestores. E já o sistema de controle interno, que é a controladoria, nós fiscalizamos a eficiência desses controles, tá? E aí isso é por meio de auditorias, verificações, notas técnicas e orientações no geral. E essas são as principais atividades da controladoria.
Muito bem. José, quais são as atribuições da Procuradoria Municipal ao longo do ano? Explicar para o pessoal como que funciona a Procuradoria.
Perfeito, André. A Procuradoria, ela é um órgão que constitui uma atividade meio da Prefeitura, não uma atividade fim. Então, resumidamente, são coisas que nem sempre aparecem para a população, mas é uma atividade constante, uma atividade aí perene. E em qual sentido? No assessoramento jurídico, por meio de consultoria, por meio até de alguma atuação de ofício, com emissão de uma súmula, de alguma orientação, ou por meio da representação processual do ente público, né? E mais recentemente, com uma alteração que tivemos aí na lei da Procuradoria, agora em 2023, representação também dos agentes públicos, né? Enquanto partes aí em processo judicial decorrente aí da sua atuação nessa qualidade. Então, a Procuradoria, basicamente, ela representa, em termos gerais, o ente público e os agentes, enquanto agentes políticos, né? Tanto na esfera extrajudicial, quando não existe um processo, mas, por exemplo, na emissão de um parecer em licitação, na emissão de qualquer consulta, no acompanhamento a uma reunião, alguma audiência, alguma coisa nesse sentido, né? E representa também no processo judicial, tá? Tanto quando a prefeitura entra com ação contra alguém, quando o município ele é réu, tá? Então é uma atividade assim constante. Alguns momentos, casos mais emblemáticos, a procuradoria acaba aí ganhando uma evidência por conta de notas públicas, a imprensa até procura, né? Houve, por exemplo, no começo do ano, né, aquelas catástrofes aí que sofremos aqui na Araraquara, a Procuradoria teve uma atuação na questão de emissão de pareceres em licitação. Então, sim, ela ficou um pouco em evidência, né? Outras questões aí que ganham um foro maior, né? Por exemplo, aí a questão dos respiradores, que a Procuradoria está com uma atuação bem forte no ressarcimento aí do prejuízo que os cofres públicos sofreram. Ressarcimento aí que, inclusive, já se deu de maneira parcial pela atuação da Procuradoria e está ocorrendo agora de uma maneira mais incisiva com aquilo que o processo civil denomina de medidas atípicas, né? São situações aí que envolvem uma atuação mais efetiva do juiz, até com o uso de uma criatividade, no sentido de satisfazer um crédito. Então, só para você ter um exemplo, André, a última medida atípica que a gente conseguiu para forçar o recebimento desse crédito da questão dos respiradores foi o bloqueio do passaporte dos sócios da empresa. Né? Então, assim, eles não podem se movimentar no sentido de sair do país enquanto não fizerem isso. Já tínhamos bloqueado a carteira de habilitação. Não resolveu, partimos agora para o passaporte e vamos aí tomar outras medidas possíveis. Mas basicamente é uma atividade de um advogado, do ente público e dos agentes públicos nessa qualidade.
Muito bem, tanto a Procuradoria quanto a Controladoria tem aí, exerce um papel muito importante no nosso município. Muitas vezes, quem está em casa acaba não tendo tanta evidência, né?
Mas
não,
internamente bem requisitado.
Exatamente, né? É isso que eu ia falar, o trabalho não para. E por falar em o trabalho não para, José, em números, você poderia fazer um balanço geral para a gente? Quantas ações foram desenvolvidas aí pela Controladoria, também o José pela Procuradoria? O que dá para passar para a gente? Como que foi aí 2023?
Só queria ressaltar que de janeiro a julho nós estávamos só em 3 pessoas, né? Infelizmente para a controladoria, mas felizmente para essas pessoas, elas passaram em outro concurso, então a gente estava com o corpo técnico realmente bem reduzido, tá? De janeiro a julho, 3, e de agosto até o momento, 2 pessoas. Já tem um concurso público aí em andamento, ano que vem a gente vai melhorar esse problema aqui. E aí, então, para trazer essas informações, como eu falei para vocês, a gente trabalha com as auditorias, orientações, verificações. E aí, além disso, a gente tem o nosso plano anual, tá? Que aí lá a gente faz o planejamento de todas as atividades da controladoria. E aí, além disso, também tem as demandas externas, né? Seja dentro da própria administração que solicita, ou o Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, são diversas solicitações. E aí, para trazer em números, relatório de controle interno, que é uma obrigação da controladoria, a gente emite quadrimestralmente, tá? Então, no ano 3, verificação do terceiro setor também é obrigação, uma. Elaboração da análise das horas extras realizadas pelo município, a gente faz isso mensalmente. O relatório de horas, que a gente analisa realmente a efetividade dessas horas realizadas, tá? E aí esse relatório a gente emite 3 vezes ao ano e encaminha para os secretários responsáveis. Verificação dos requisitos fiscais, que eles são os requisitos que eles são importantes para a gente conseguir verificar a legalidade para receber transferências, tá? Federais e estaduais. Auditoria de acesso à informação, ela está em andamento, essa auditoria. Verificação da conformidade do CIAFIC. O CIAFIC é um sistema, o nosso sistema contábil de planejamento, teve um decreto federal que saiu em 2020, que aí trouxe essa obrigação para os municípios de terem um único sistema, tanto para o executivo quanto para o legislativo. E executivo eu falo administração direta e indireta, tá? E aí então a gente também fez essa análise da conformidade, né, da efetividade desses sistemas. A implementação da lei de licitações também, que a partir do ano que vem vai se tornar obrigatória para o município, e treinamentos realizados pela controladoria. A gente já executou um e agora, essa semana ainda tem outro, e ele é referente à LGPD. Quem não sabe, né, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a controladoria, ela coordena a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no município. Vamos lá, de demandas externas. Mais 3 auditorias, 2 verificações, 1 estudo técnico. E tudo isso, como eu falei, realizado por pouquíssimas pessoas, né? Então, assim, são muitas atividades. E se tudo der certo, ano que vem a gente vai ter mais pessoal aí para trabalhar junto.
Muito bem. José, a gente não consegue trazer números, mas dá para falar que foi um ano de muito trabalho,
foi,
não é?
Foi. Os números, em geral, eles estão no portal da transparência, né? Mas, assim, um número que causa impacto é a questão de arrecadação fiscal. Tá? Vamos chegar aí no final do ano, mais ou menos, com 120 mil processos de execução fiscal e uma arrecadação de aproximadamente 33 milhões de reais. Tá? Outros números estão lá na transparência.
Legal, o pessoal tem acesso.
Bom, o que aconteceu na Procuradoria-Geral do Município em 2023? Houve a nomeação do novo procurador-geral, fui empossado em 18 de abril deste ano. No passado, eu já ocupei um cargo semelhante, eu fui secretário de negócios jurídicos, também do prefeito Edinho, no segundo mandato dele, né? aí acabei prestando o concurso para procurador do município, onde estou aí há praticamente 17 anos, e agora então retorno aí a essa função honrosa aí que me foi confiada. Então, procuradoria teve em abril a nomeação do novo procurador-geral. Houve duas alterações na estrutura da procuradoria, que foi a ampliação, porque assim, nós temos subprocuradorias, né, que é o segundo escalão, por assim dizer, da procuradoria, equivale aí a gerências. Então nós temos uma subprocuradoria de contencioso, que é para processos cíveis que não sejam nem trabalhistas e nem tributários. Temos uma subprocuradoria de assuntos administrativos, uma subprocuradoria de assuntos estratégicos, que essa é a nova, tá certo? Essa então foi uma novidade, que é para questões mais delicadas que demandam um tempo maior de pesquisa e de estudo. Então são aquelas questões mais assim cirúrgicas, por assim dizer. Então essa foi criada e ela atua em todas, tá? Então ela trata do assunto do tema ligado à competência de qualquer uma das outras subs. Temos a subprocuradoria fiscal, que cuida dessa parte aí de dívida ativa, de arrecadação fiscal. E a procuradoria, que era trabalhista, ela foi ampliada, o nome dela hoje é Procuradoria, Subprocuradoria Geral de Assuntos Funcionais, né? Até mesmo por conta da questão dessa transição que estamos passando de regime seletista para regime estatutário, então a competência acaba se ampliando, ela mudou o nome, teve uma mudança interna e está caminhando. Então, aconteceu isso. Foi aberto concurso para procurador do município, também para analista, que é uma espécie de assessor direto do procurador. Eu acredito que agora em dezembro já sejam aí divulgados e homologados os resultados finais, né? Logo aí está chamando mais gente para integrar a carreira. Outra coisa interessante, não foi diretamente a procuradoria, mas foi a Secretaria de Justiça, Modernização e Relações Institucionais, que acabou tomando a frente para uma nova composição do chamado Conselho de Ética do Poder Executivo de Araraquara, e eu participo desse conselho representando então o Executivo. Então tem a Procuradoria representando aí o Executivo no Conselho de Ética, que vai aí reformular algumas normas, sugerir algumas medidas e ter uma atuação constante, né? Até um diálogo com a população nesse sentido. Houve também alguns estudos iniciais para a contratação de um sistema mais eficaz para cuidar do processo eletrônico, que é uma realidade pela qual passamos. Inclusive, na prefeitura, nós temos hoje a prefeitura sem papel, que é o sistema que é chamado de UNDOC, né? Então, isso foi uma coisa que também acabou dando mais vazão, dando mais celeridade para a atuação da procuradoria, né? Esse UNDOC. Então, além do UNDOC, existe um estudo para fins aí de certame público para a contratação de um sistema próprio para processos judiciais, certo? Como eu falei, houve aí a efetivação de medidas para recebimento dos valores aí que a prefeitura sofreu aí com o prejuízo por conta dos respiradores, né? A questão tributária também, medidas aí para o ajuizamento de mais execuções fiscais que estavam pendentes. Então, como eu disse, hoje nós estamos aí com uma faixa de mais ou menos 120 mil execuções fiscais em andamento, sob o cuidado aí de 5 procuradores e um subprocurador, né? E uma novidade, a procuradoria, ela ajuizou o equivalente a R$2.700.000 em execução fiscal de multas de trânsito, né? Que em tese seriam executadas pelo Estado, mas não teve interesse, então passou para o município, né? Houve então aí um instrumento jurídico para que o município pudesse efetivar, e já foram ajuizadas também essas cobranças de quase R$3 milhões em multas de trânsito, né? Também, uma outra questão interessante de 2023 que teve a participação da Procuradoria foi a chamada encampação de alguns imóveis abandonados. Em especial, que deu destaque foi do antigo Tropical Shopping, né? O imóvel estava abandonado, havia várias questões aí ligadas à saúde pública, à violência, enfim, várias questões, né? O município, ele tomou posse do imóvel e ali vai ficar por 3 anos, né, para verificar quais medidas aí os proprietários que aparecerem pretendem tomar. Se nada for feito, então o município acaba desapropriando sem nenhum ônus, né, então ele não paga absolutamente nada. Se aparecerem proprietários com propostas, serão analisadas e o município vai ser ressarcido aí por despesas que efetuar. Então, assim, esse era um problema que a população... Era nítido, né? O abandono do tropical, questões aí outras que estavam relacionadas a isso. Então, a Procuradoria atuou fortemente, né? Outra questão que a Procuradoria também participa, e isso é praticamente quinzenal, né? A Procuradoria participa de uma comissão criada para criar medidas para diminuir, para mitigar o aumento de precatórios, certo? Então, onde ocorrem ou onde podem ocorrer problemas, que a gente pode, então, sugerir medidas efetivas para evitar novos precatórios no futuro. A Procuradoria atua muito nisso. Também atuou com questão a parcelamento de estoque de precatórios em andamentos junto ao Conselho Nacional de Justiça, né, para tomar um fôlego sob pena de não ter condições de arcar com esse pagamento. Então foi uma atuação forte. No começo do ano especificamente, como eu já tinha dito, atuação também, mas aí em questão de contratos administrativos, de certames públicos, para sanar as tragédias aí ocorridas, né? Então, várias catástrofes que o município passou entre o final do ano passado e o começo dele, né? A população sofreu isso, mas a Procuradoria agiu, mas assim, internamente, né? Algo que a população, como eu disse, ela não teve acesso. Sim. Mas internamente foi uma atuação muito forte para o quanto antes efetivar essas medidas jurídicas para que houvesse, então, os contratos administrativos para solucionar isso.
Muito bem. Quanto trabalho em 2023. Trabalho. É isso aí. Josiane, para a gente encerrar o nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal, de Feliz Ano Novo para quem está acompanhando a gente no nosso canal direto especial de final de ano.
Sim, um Feliz Natal para todo mundo. E eu desejo que o ano de 2024 seja de muitas conquistas, tanto para a Prefeitura como para a população no todo.
Que legal, bacana, José. Também sua mensagem.
Desejo também um Feliz Natal, né? Dentro aí de um espírito humanitário, um espírito cristão, ainda para aquele que não adote essa religião, mas sabe do que eu estou falando, né? Que tenha então um pensamento fraterno, uma empatia aí com o próximo, né? E um 2024 aí repleto aí de coisas boas e que nós consigamos aí na nossa função aí de gestores públicos, né, de entregar o resultado esperado pela população e por quem nos confiou essa missão, que no caso é o prefeito Edinho Silva.
Que legal, que bacana. José, Josiane, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Trabalho esse que muitas vezes não é tão divulgado, amplamente divulgado, mas estão aí trabalhando de uma maneira, como você disse, no começo do ano, de uma maneira ágil, rápida, né, para poder sanar grandes problemas aí para a nossa cidade. Então, parabéns, desejo um 2024 de muitas conquistas para vocês, de muita saúde. Também, de muito trabalho, né?
Amém.
É isso aí, batemos um papo com a Josiane. A Josiane é controladora geral do município e o José Merlin, que é procurador geral do município. Lembrando que o nosso canal direto fica disponível nas nossas redes sociais e também está disponível nos principais tocadores de podcast. Lembrando que amanhã a gente tem mais uma convidada especial. Amanhã, quarta-feira, entrevista com a Jaqueline Pereira Barbosa, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, a partir do 12:30, aqui no nosso canal direto especial de final de ano. Até amanhã. Tchau, gente.